Está no ar, Rádio Love, o programa que todo mundo ama. É isso aí, ouvintes amados aqui da Rádio Cultura de Curitiba. Quero lembrar vocês que para participarem do programa, vocês podem ligar aqui ao vivo no telefone 3015-1800 e também mandar um WhatsApp pra gente no telefone 98 50 50 930. E vamos continuar aqui conversando com a nossa queridíssima, genial, fantástica Josiane Alves, que tá arrasando, dando um show, deixando nós quatro aqui, ó, desse tamanhico. Então, passar novamente o WhatsApp da rádio. Isso aí, o ouvinte está pedindo pra gente aqui. O WhatsApp da rádio é 98 50 50 930. Você pode escrever também ali, por mensagem embaixo ali na Rádio Cultura de Curitiba. Também mandar uma mensagem pra gente no Rádio Love, o programa que todo mundo ama, a nossa página no Facebook. E também ligar aqui ao vivo no 3015-1800, você participa ao vivo aqui com a gente. E dando continuidade à nossa bela entrevista com a Josiane Alves, eu queria perguntar para você sobre o fruto da relação interracial, internacional não, né?
Gente, pode ser também, depende,
pode
não
ter
sabemos,
uma relação,
né?
Internacional e interracial, olha, eu achei bem interessante,
bem,
né?
Interessante.
Até vou contar um caos, não. Deixa pro próximo. Ah, todo mundo ficou rindo, gente. Mas é sobre o fruto dessa relação.
Sim.
Que é uma criança mestiça, né? Eu queria que você falasse pra gente sobre isso.
Então, eu acho muito importante esse tema, muito pertinente, até porque é uma pauta que a gente não trata muito socialmente. Mesmo o movimento negro tem problemas em tratar esse tema, eu encaro dessa forma a minha visão, né? É que você tem ali um pai branco ou uma mãe branca e tem um filho negro, enfim, vocês compreenderam. Você vai ter o quê? Vai ter um filho mestiço, que não é nem preto nem branco. Essa criança nasce e ela tem uma cor, ela olha para o pai, não é da cor do pai, olha para a mãe, não é da cor da mãe, ela é o quê? E daí cresce com essa falta de identidade, muitas vezes, com essa dificuldade de se situar na sociedade. E então, sendo uma mulher, ela vai crescer com todo o fardo da mulher negra, que já reconhece o seu lugar, ela já sabe que é mulher negra, que está naquela posição e tendo aquelas dificuldades. E além desse fardo, vai ser acrescentado o fato de ser mestiça. Daí, o que complica também a vida sentimental dessa pessoa. Eu não tenho muita propriedade para falar sobre mestiçagem, mas esse tema foi pedido para mim por várias pessoas que eu conheço, por pessoas próximas a mim, sobre as dificuldades que elas enfrentam. Até mesmo, muitas vezes, você tem uma mãe branca, seu cabelo é crespo, a mãe não sabe tratar o seu cabelo, corta, e você não consegue se identificar com a sua mãe, você cresce e você tem a mãe como referência, muitas vezes. E acaba criando uma confusão na sua cabeça. E o que, que eu penso disso? Penso que é um problema social que vem para a área privada. Você tem ali uma construção social, você tem problemas, você tem uma situação não resolvida socialmente, você tem esse problema perpetuado na escola, no momento em que você não ensina, você não explica sobre a cultura brasileira, e isso é levado para casa porque, assim, muitas vezes esses pais nem têm consciência do que está se passando, não é nem maldade, mas é simplesmente falta de consciência mesmo, porque a nossa sociedade não trata disso, não fala desse assunto. Então, eu acho muito pertinente a gente começar a pensar na questão dos mestiços, nem a questão do mulato, quando a gente pensa no mulato, né? Tipo, eu sou alguém falando isso, falo, gente, por favor, retire essa palavra do vocabulário, exclua, né? E eu acho muito bonito quando uma pessoa se identifica como mestiça, se descobre como, porque é um processo muito dolorido também. Assim como é doloroso você se descobrir mulher negra em uma sociedade machista, preconceituosa, você se descobrir mestiça também não é nada fácil. Lembrei de um livro agora também, Quando Me Descobri Negra, que é bem interessante, assim.
Olha aqui, ó, tem uma prima tua mandando aqui, ó, fala, prima, Andréia Alves Arruda. Ela também falou, ó, consciência negra, somos lindas. E a Lúcia Arruda, parabéns, Josi, belas palavras. Recado
Obrigada.
Dado, meninas, aí, pra Josi, que tá arrasando aqui. Josi, eu recebi uma história aqui, que, né, que a gente tem esse quadro, que chama Era Uma Vez Uma História de Amor, mas nem sempre é de amor, né? Então, aquela coisa, era uma vez uma história de amor ou não, né? Então, vamos entrar nesse quadro, contar rapidinho para vocês um trecho dessa história. Karina foi barrada na festa de aniversário do seu então namorado. Aí ela escreveu assim: fiquei o dia inteiro em casa esperando. Quando ele apareceu, disse não ter me buscado para evitar que eu me sentisse mal na presença deles. Já ia fazer 2 anos que estávamos juntos. Jovem e negra, eu só percebi o peso do preconceito após o fim do relacionamento. A minha ex-sogra nunca escondeu sua desaprovação, ao passo que ele excluía sistematicamente de encontros com a sua família, de origem espanhola e italiana. Karina lidou com a situação como muitas e muitos que são obrigados a encarar o racismo de frente. Isso vem da minha própria criação. Minha família também foi ensinada que os negros se vitimizam e devem esquecer essas situações. E eu achava que era só pirraça da família dele. Para ela, a chance de ascender na vida estava em se relacionar com rapazes que eram brancos, e também foi o que ela aprendeu em casa. Dizia que mulher negra chamava atenção de europeu. Às vezes acho que eu estou renegando minhas raízes ou traindo o movimento negro por gostar de um cara branco. Isso faz eu me sentir mal, mas ao mesmo tempo eu gosto dele. Né? Hoje ela está com outra pessoa, né? Sabe a Sam White da Dear White People? Me vejo na mesma situação que ela disse. Hoje, com 21 anos, Karina reconhece que seu olhar foi educado em enxergar brancura como sinônimo de beleza, o que resultou com que não se atraísse por homens negros e, consequentemente, não visse beleza em sua própria negritude. Essa história da Karina é uma história triste, né? E eu acho que é muito importante a gente trazer ela para a Josi debatê-la aqui para a gente e mostrar que a Karina está com uma visão bem errada das coisas, mas que lhe foi imposta desde... Ela é nova ainda, tem 21 anos, né? Karina, como é desconstruir isso na cabeça de uma mulher negra?
Essa coisa do padrão branco é algo que mexe muito com a gente, né? Hoje em dia, até, eu acho que isso mudou um pouco. Você chega nas lojas de brinquedo, você vê bonecas negras com cabelo crespo, mas na minha época isso não existia. Então, o padrão branco era a guria branca do cabelo liso comprido. E você, então, quando você olhava o padrão, você olhava, e o colégio é cruel, né? O período escolar é muito cruel, assim, principalmente quando você não se enquadra em um estereótipo. E você acaba crescendo com aquilo, você se cria nesse meio, né? Você cresce e é construído junto com esse meio. Então, suas visões, elas são distorcidas para você achar o que é feio, bonito, ou não o que é feio, mas o que é diferente do que te caberia bonito, e aquilo com que você se reconhece, que é a sua negritude, você acha feio. E é um processo muito complicado para você desconstruir, até porque muitas pessoas muitas vezes não conseguem sozinhas. É, dependendo do meio em que você vive, muitas vezes você vai ser a única pessoa negra naquele meio. É, eu acho muito interessante, por todos os lugares em que eu passei, me vi diversas vezes sendo a única mulher negra. Então, se você não tiver uma referência muito forte, se você não conseguir uma autoestima forte, não souber se orientar, você pode ser engolido por esses estereótipos e acaba se envolvendo em relações abusivas porque você quer perpetuar aquele estereótipo. Eu já ouvi mulheres falando...
Se sente inferiorizada.
E até por uma necessidade de aceitação.
De aceitação.
Que todos nós temos, acaba se colocando num papel que é abusivo e que necessariamente vai trazer esse tipo de situação.
Exatamente. Eu já ouvi de pessoas negras, de mulheres negras, algo como de querer ter filho com uma pessoa com cabelos, um cabelo menos ruim. Eu falo, não, eu sempre tenho que corrigir as pessoas, seu cabelo é crespo, né? Ruim, é bom, é crespo, né? Então, espero que meu marido tenha um cabelo bom, tem disso, né?
Mas imagina o erro histórico que a sociedade carrega para chegar a esse ponto.
Para chegar a esse ponto. É muito angustiante você ouvir isso, sabe? E então, eu acredito muito nisso, que existem alguns caminhos que tornam mais fácil você conseguir identificar o seu meio e o que está acontecendo. Alguns outros nem tanto, dependendo de onde você vive, do seu meio, vai ser bem complicado desconstruir paradigmas.
Sim, se já é difícil para a gente se manter como mulher na sociedade, né? Eu acredito que como mulher negra a luta é dobrada, como a gente já comentou, né? O Márcio Arruda também escreveu aqui para você, olha, a tua família tá aqui,
tem peso.
Ai, peso,
super,
parabéns. Estamos todos assistindo aqui na LM Salgados, estamos muito orgulhosos por você. Podem mandar os salgadinhos aí pra gente.
Oba!
Olha, fazendo propaganda, mas são salgados deliciosos. Minha família é super, super representativa e participando, fico muito feliz com isso.
Ah, eu acho que isso é uma coisa muito importante também, né?
Sim,
Josiane,
é
a questão
importante.
Familiar dá um apoio, né?
Exatamente. A gente em família costuma conversar muito sobre isso, trocar bibliografias e falar sobre o tema, porque a gente tem que falar, e o seio familiar é o espaço onde essas discussões acontecem e onde a gente se fortalece, né? A gente tem um suporte para poder sair e enfrentar o mundo, porque para a pessoa negra, sair de casa é sair e enfrentar o mundo. Você nunca sabe com que você vai se deparar muitas vezes.
E você acha, Josiane, que numa relação interracial é diferente quando o homem é negro do que quando a mulher é negra? Ou você acha que a questão permeia dos dois lados?
Eu acho... É bem mais fácil eu falar como mulher negra. Eu sempre penso mais assim, né? Mas eu penso que... Pro homem negro, de repente, pode ser mais fácil. É interessante que a mulher negra, ela tem uma noção maior da hipersexualização que ela sofre do que o homem negro. Uhum. Pro homem negro, falta um pouco essa noção. Até porque ele é colocado em um pedestal e tem ali a sua sexualidade hipervalorizada. E ele entra a questão do machismo também, do troféu. Então, sim, o homem, ele se sente com o troféu na mão, ele se sente superior. Eu tenho esse troféu, eu tenho uma mulher branca, eu ascendi de certa forma. Enquanto a mulher negra, as mulheres, né? A gente busca afeto. Então, são... Não podemos generalizar, mas as relações, as pessoas acabam buscando intenções diferentes nas relações. Acho que você pode...
Tem uma pergunta, acho que no WhatsApp aí, é Clever? Nosso técnico de som está passando aí, que a gente está recebendo perguntas aqui para a Josiane.
É, até porque a gente tem que pensar, quando a gente fala de machismo, machismo também acontece em diferentes âmbitos, né?
Sim.
Então, também existe o machismo do homem negro, que precisa ser discutido, assim como machismo em geral, né? Não escapa disso.
Concordo plenamente.
Aqui, ó, parabéns, prima, representando os negros nesse dia especial da consciência negra. E também aqui, ó, boa noite, gostaria de mandar um forte abraço para minha querida Josiane Alves, sejamos a revolução, resistindo e existindo.
Ah, estamos todas juntas, com certeza, somos a revolução. É, eu digo assim que cada ato, cada ação nossa é uma revolução. Quando a Ju me convidou, eu falei, olha, tenho muita vergonha de falar em uma rádio ao vivo.
Imagina se não tivesse, gente!
Mas assim, eu pensei no ato político, porque a gente tem que representar, a gente tem que expor o nosso ponto de vista, que a gente tem conseguido esse espaço e a gente tem que aproveitar.
Ah, legal. É isso aí mesmo. Acho que é muito importante. A tua família, inclusive, escreveu aqui que se eu te chamar para um próximo programa, vai ter salgadinhos e docinhos. Meu Deus, eu acho que a Josiane vai ficar fixa agora. Olha, que família fantástica, hein?
A minha família é incrível. Um beijo e muito amor para todos vocês. É, eu queria falar um breve relatozinho também de situação que aconteceu com uma conhecida minha. Algo que acontece sempre com ela, até por isso que a gente tem tempo?
Tem tempo.
É algo que acontece sem recorrente, assim. Ela é funcionária pública e um órgão importante, e todas as vezes que ela vai, que ela precisa consultar, ou que ela vai em algum local onde seja necessário ela apresentar a carteirinha dela, né, de funcionária pública, sempre se dirigem ao marido dela, branco. E sempre acham, associam a ele o cargo. E ela fala, não é ele, eu sou funcionária aqui, eu sou a colaboradora dessa empresa. Então, para ver também, assim, que as pessoas, elas veem um casal interracial e elas associam que, não sei, me parece que pensam que a mulher negra não tem o potencial para almejar cargos mais altos, que ela é mantida, sustentada por alguém, e muitos até pensam, ah, levou sorte de ter conseguido um cara que sustente ela. Existe essa mentalidade, eu já vi.
O peso do patriarcalismo é muito maior, né?
Exatamente.
Então, se o machismo já trata a mulher habitualmente como objeto, como, né, já tem uma coisificação aí do ser humano, me parece que quando se trata da mulher negra, isso é muito gritante, é muito mais evidente, é muito mais intenso, porque, né, é uma posse, é
Exatamente.
Um objeto...
Eu li um outro relato da Bill Hooks que eu achei muito interessante também. Ela falando sobre as amas de leite norte-americanas, que é, você tinha uma escrava, você tinha posse dela e ela dava de mamar para o seu filho. Quando a escravidão foi abolida, você então não teve mais a possibilidade de ter, né, uma escrava. O que você tem? Você tem outros simbolismos no seu dia a dia. Ela relata que ela passou com alguns amigos, ouviu umas frases de preconceito, imagine, nos Estados Unidos, tipo, algumas décadas atrás, ela no meio de algumas pessoas brancas, ela ouviu algumas piadas e todos ignoraram, todos fingiram que aquilo não estava acontecendo, todos os amigos dela fingiram que não estava acontecendo, os amigos dela. E quando eles chegaram, entraram na panificadora, esses mesmos amigos apontaram ali para o balcão e começaram a tirar sarro daquele docinho que eu acho horrível o nome, que é o tal de teta de nega. Gente, eles riram e queriam compraram inclusive, e ela falou, ela problematizou isso. Eles ignoraram o comentário preconceituoso, mas eles quiseram comprar o doce, e ela remeteu a imagem do doce à ama preta, né, que dava de mamar e tudo mais. Daí você não tem a posse do corpo mais, você não consegue mais acesso àquele corpo, não pode comprar, mas você tem a imagética disso num doce.
Sim.
Você pode comprar um
Por
doce.
Por isso a reparação histórica é tão importante, a gente pensar nisso, corrigir essa história, né? E de alguma forma tentar compensar, né? Mas eu acho que essa palavra não é justa, né?
Eu penso que a escravidão é algo que não há nem como recompensar. Foi uma crueldade tão grande que não tem como você recompensar. Mas existem algumas ações afirmativas que você pode fazer para tornar o processo menos doloroso, para a gente desconstruir tudo isso que a gente... a base em que essa sociedade foi criada, e tentar mudar, né, a história dos negros, a trajetória dos que estão por vir. Cada dia
eu conversei esses dias com uma menina que pegou carona comigo, e ela está morando em São Bento do Sul, Santa Catarina, que é uma cidade colonizada por alemães, né, que se intitula uma cidade alemã, dessas cidades catarinenses aí. Uhum. E ela me falou que está estudando no Instituto Federal lá e eu tomei a liberdade de perguntar para ela como é que ela sobrevive, né, na cidade, assim, por ela é a única negra na escola, né, embora é uma escola pública, é uma escola aberta para todos, ela é a única negra. Ela entrou como cotista, porém a nota dela foi superior à de outros, assim, mas ainda ficou entre parênteses na matrícula dela, cotista, sabe? O que, se a gente for pensar, é terrível, né? Porque não precisa ter a terminação, ela passou, sabe? E, né, seja como cotista ou não, ela passou na escola, então ela está estudando ali. Eu acho que já cria uma discriminação colocar na matrícula, né, entre parênteses. E ela me falou muito sobre a dificuldade de ser a adolescente negra, de entrar nessa vida amorosa, sabe? Numa cidade, ela falou assim, tudo é ótimo pra mim, eu vivo bem aqui, minha família tá vivendo bem na cidade. Só que ela falou que ela tem uma dificuldade nessa aceitação dela e na iniciação da vida amorosa e sexual dela, assim. Porque ela sente preconceito diariamente. A forma com que ela me contou foi muito chocante, sabe? Josiane, fiquei bem emocionada. E eu vi a dificuldade dela também. Nossa. Na fala. A simplicidade na fala dela, assim, sabe? Se diminuindo, assim. Não sabia o que fazer. Eu não sabia como ajudar ela naquele momento. Mas a gente sente no olhar, né, da pessoa. Ao mesmo tempo que sente uma força imensa, você sente uma tristeza profunda, né? E eu acho que é uma coisa inaceitável.
Ainda mais nessas regiões, nessa região especificamente até de Santa Catarina, tem uma questão histórica de fato, que não podia se ter escravos, né, nessas regiões, simplesmente para não correr o risco de ter negros próximos e não haver algum tipo de miscigenação. Então, ainda durante a escravidão, havia um certo proibicionismo, digamos assim, de escravos negros, para não correr o risco de macular, digamos assim, né, a população local. O que é um absurdo e também acaba sendo uma chaga histórica catarinense e que talvez aí de toda a região sul, né?
Ah, com certeza.
É que eu chamo de ignorância, né? Uhum. Ignorância é o nome, né? Tristes são eles, né? Triste esse povo ignorante que cultua uma cultura que nem deles é, né? Gente, olha.
Exatamente.
Perfeito.
E me fugiu agora que ia falar. Sobre essa questão da adolescência, né? Eu acredito que quanto mais pro sul você desce, pior fica, né? Se você tá aqui no comecinho, já tá ruim. Descendo mais fica pior. Eu não vivi, assim, muitas experiências ruins nesse sentido, mas vivi experiências ruins em outros aspectos. Eu penso que quando você fala de mulher negra é muito complexo porque depende de onde você estava, o teu contexto social, tem uma série N fatores, assim. Até por isso que eu digo que eu tô falando por mim e trouxe relatos, né? Porque não tem como você falar por tantas pessoas e tantas experiências. E eu fico feliz de não ter passado por isso, mas conheço pessoas que passaram. E é muito complicado, que marca a pessoa. O que acontece na sua adolescência marca você de uma forma
que carrega pra sempre.
Carrega pra vida.
Imagina, modifica a autoestima, né? Já é tão difícil, né?
A adolescência é tão dramática que não à toa que a grande maioria dos transtornos mentais são desencadeados nessa fase. Então, isso por si só, acho que já revela o quão dramática essa etapa, que não é nenhuma etapa em si, porque é uma transição, então uma passagem, tu não tá em lugar nenhum. Então, isso por si só já é enlouquecedor. E, de fato, sim, pode levar pro restante da vida, né?
Sim. Agora, sobre essa questão dos relacionamentos interraciais, tem o ponto ruim, mas tem um ponto positivo também, que eu acho muito legal. Acontece de a gente estar caminhando e pararem pessoas. É incrível isso ter que acontecer. Mas a pessoa pararem e falarem, nossa, que lindo esse casal, que coisa mais linda.
Ah, eu acho que estão quebrando padrões. Quebrar padrões, assim, é uma coisa muito importante, ainda mais no momento que a gente vive hoje no país, né?
Sim, então é legal. É triste viver num momento em que isso ainda é necessário, mas é legal você ver pessoas que estão ali no movimento com você, né? De quebrar padrões.
E que bom que você é a super guerreira desse movimento aí, né? Um sujeito forte, né? Que tá, consegue enfrentar essa situação com a cabeça erguida. E com um discurso maravilhoso, né? Olha, me arrepiou até. Muito obrigada, Josiane. Temos mais um recadinho aqui, ó. Do Cleverson Trigilo Jerônimo. Ele escreveu: Josiane Alves, você é linda, você é ótima, estou ouvindo com muita atenção.
Obrigada.
Muito love aí.
Obrigada, um beijo pra você.
Então, gente, vamos encerrar mais esse bloco aí, que a gente tem papo, olha. E a gente vai chamar a Josiane com certeza só por causa do salgadinho, tá bom, Josiane?
Ai, eu que agradeço ter sido convidada pra tratar de um tema tão pertinente, né? Me senti assim com essa super responsabilidade, mas vim aqui, trouxe minha história e fiz de coração o melhor que eu pude.
Ai, foi lindo, maravilhoso.
Obrigada.
E assim, a gente vai entrar no próximo bloco já falando sobre prazeres femininos e fetiches, mas a Josiane também continua com a gente, ela pode dar o palpite dela também, né? Vamos saber se ela também tem fetiches aí. Agora todo mundo vai se soltar aqui e a coisa vai ficar quente. Então continuem ligados aqui na Rádio Love, o programa que todo mundo ama. Você ouviu Rádio Love, o programa que todo mundo ama. Saiba como participar no site cultura930.com.br.